A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja muito bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar aqui com a magistrada Maíra dos Santos Zavataro, ela é juíza titular da 1ª Vara Civil e Fazenda Pública de Campo Largo. E nós vamos falar sobre as peculiaridades da carreira e a rotina de um magistrado. Eu quero primeiramente cumprimentá-la, seja bem-vinda, doutora Maíra.
Obrigada, Patrícia, por esse convite, pela oportunidade de participar do programa.
Bom, muito bom tê-la aqui conosco para justamente falar sobre isso, a rotina de um juiz, não é mesmo? Então, para começar a nossa conversa, a senhora poderia falar para o nosso ouvinte entender melhor qual é o papel central do Poder Judiciário para a democracia na atualidade?
Bom, todos os profissionais do direito aí têm um papel importantíssimo, né, na efetividade da democracia. A nossa Constituição da República tem essa previsão, mas acredito que, em especial, os juízes, né, o Poder Judiciário, tem que ter essa sensibilidade à mutação do conceito de democracia conforme a sociedade vai evoluindo, né? Então, manter a atualização constante desses direitos, o equilíbrio, garantir a participação de todos, a paridade, a equidade entre as partes que estão aí resolvendo um litígio, né? E sempre mantendo a imparcialidade, porque só assim a gente consegue alcançar, então, essa participação efetiva de todos.
Bom, magistrada, a busca da solução de problemas por intermédio do judiciário tem se intensificado a cada dia mais, não é mesmo? Como é a rotina de um magistrado com relação à responsabilidade social perante o cidadão?
Patrícia, você tem razão. Cada vez mais a gente vê uma distribuição de processos aumentando, né? Como juiz, assim, a gente mantém um controle de como que está a entrada e saída de processos, né? Uhum. Na nossa vara. E a gente está sempre nadando contra, assim, está sempre entrando no máximo a mesma coisa do que está saindo. É bem difícil conseguir desafogar aí esse número de processos em trâmite. E em relação à responsabilidade social, eu gostaria de pontuar que o papel do juiz não é agradar nenhuma das partes, né? Mas sim, e também não é só cumprir a lei.
Sim.
Mas sim analisar, interpretar, e senão a gente não precisaria de pessoas exercendo essa função. A gente poderia delegar essa função para um computador, né?
Sim.
Então, essa sensibilidade da interpretação, com um caráter humanizado, averiguando quais as consequências práticas de cada decisão que vai ser dada dentro do processo, quais pessoas sofrerão com os reflexos dessas decisões. E então, acredito que o magistrado tem que ter essa visão holística, essa capacidade de visualizar realmente todos que vai atingir, porque muitas vezes a decisão ela não fica só a decidir as partes, né? Ela vai afetar aí uma gama de pessoas e temos que tentar prever qual é essa consequência.
Sim, além disso, bom, nós sabemos que o judiciário, magistrada, convive com a grande exposição em que se encontra, não é mesmo?
Sim.
E a transparência é um grande valor das democracias contemporâneas. Eu lhe pergunto, o modelo brasileiro de formação de magistrados, nossos juízes começam a ser formados depois que tomam a posse?
Eu acredito que algumas pessoas elas têm uma vocação natural para a magistratura. E desde ali do primeiro contato com o direito, elas já vestem a toga. Mas eu acho que é mais raro isso acontecer. Então, acredito que apenas após o exercício da magistratura, realmente após a posse, após a investidura nessa função,
uhum,
é que começa a se formar um verdadeiro juiz. E não digo isso só em relação à magistratura, mas em qualquer profissão, né, a gente pode tentar antecipar tudo que vai acontecer, tudo, quais as situações que nós vamos enfrentar quando escolhemos uma profissão, mas a gente só realmente sabe quando está vivenciando, né? A prática nem sempre é como a gente espera.
Sim.
Então, eu acredito que podemos afirmar que o juiz se forma a partir da posse e continua se formando ao longo de toda a sua carreira.
É uma trilha a ser seguida pelo juiz?
Com certeza. Manter a sua formação, a busca pelo conhecimento, se atualizar, não só com cursos na área do direito, mas na área das humanidades, porque a gente lida com pessoas o dia inteiro, né?
É necessária a formação continuada também dos juízes, não é mesmo, doutora Maíra?
Com certeza, já há uma previsão, né, tanto no nosso regimento interno aí do Tribunal de Justiça, para valorizar os juízes que continuam frequentando cursos, dando cursos, né? Também há essa previsão por resoluções do Conselho Nacional de Justiça, e essas instituições, elas constantemente ofertam esses cursos, né? E formam os magistrados para serem formadores. Isso é muito importante. Tem um reflexo direto na nossa prática ali por conta dessa sensibilidade que a gente comentou que o magistrado tem que ter ao constante mutação dos direitos.
Sim. De que modo a senhora pensa que os juízes contemporâneos podem atuar para garantir direitos relacionados a esse multiculturalismo atual? É um desafio?
É um desafio, surgem direitos todos os dias, porque surgem violações todos os dias, né? A gente não precisa de estar escrito na lei que você tem que cumprir uma coisa se ninguém está descumprindo. Então, esses direitos que vão surgindo, que vão se inovando, é porque há violações. Então, o magistrado contemporâneo, ele tem que se atentar a isso, relação direta com a formação continuada, com essa necessidade de visualizar os novos direitos que vão surgindo e operacionalizar a efetividade desses direitos, né? Sempre buscando ouvir os diretamente interessados.
Uhum. Agora, falando na questão magistrada, trabalho e estudo de um juiz. Entre plantões, audiências e estudos de um magistrado, como conciliar uma rotina estável?
Olha, eu não sei dizer se a rotina é estável, mas eu acredito muito na importância daquela programação semanal, né? Eu acho que muita gente faz isso até com a alimentação, com o dia da criança, né, quem tem filho, a gente sentar no domingo, no final do dia, e pensar tudo o que vai fazer durante a semana. Esse roteiro eu acho que é muito importante. A gente tem que trabalhar também com horários alternativos, né? Às vezes uma semana está mais apertada, a gente tem que sacrificar um pouco mais, tem que acordar mais cedo, dormir mais tarde, e numa outra semana consegue aliviar um pouco. Então, eu acredito em programação a curto prazo, para que a gente consiga encaixar tudo que é necessário.
Agora, além de conhecer as leis, é preciso também muita persistência, determinação, disciplina, ou seja, uma rotina rigorosa em organização, doutora Maíra?
Eu acredito que sim. O estudo, a disciplina e principalmente a organização. Conseguir dividir o seu tempo da melhor maneira possível, né? Potencializar o uso do tempo, né? E saber também delegar aquilo que pode ser delegado, né? Dentro dos limites que permitem a delegação. Então, é necessário a gente se cercar aí de pessoas qualificadas, que confiam no seu trabalho, que você também possa confiar nelas para dividir essas funções.
Sim. Eu gostaria de uma avaliação da senhora, porque o Brasil aparece como o país que tem os juízes mais produtivos do mundo e também magistratura que trabalha por mais tempo em um dia, não é mesmo?
Sim. essa estatística.
E o que a senhora acha disso? Levando em consideração que muita gente ainda considera o nosso poder judiciário como moroso, não é mesmo?
Sim, eu acredito que é da natureza do ser humano ser imediatista. Quando a gente tem uma expectativa, a gente quer que ela se concretize o mais rápido possível. Então, o nosso sistema jurídico,
sim,
ele prevê muitos recursos, muitos remédios que fazem com que uma decisão dada fique pendente de uma confirmação, né? Isso faz com que seja um pouco mais devagar essa decisão definitiva. Então, acredito que tem essa relação direta com a ideia de morosidade, quando, na verdade, decisões estão sendo dadas o tempo todo no processo. Elas só não, muitas vezes não são definitivas. E essa definitividade, diante da nossa estrutura, é que acaba demorando um pouquinho mais do que gostaríamos, né?
Para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, quantas horas um juiz brasileiro trabalha em média, magistrada, com relação a juízes de outras partes do mundo? E ainda mais agora, nessa pandemia em que a produtividade ficou ainda maior.
Eu gostaria de acrescentar aqui que o Brasil não é um país ainda que tem a cultura da conciliação. E isso já está muito mais difundido em outros países. E isso facilita na questão do tempo, né, para que as partes elas tenham essa decisão definitiva antes. E também o trabalho do juiz ele muda um pouquinho de viés, né, incentivando aí um acordo, né. Como a gente não tem essa cultura ainda no Brasil, embora a nossa legislação já tenha mudando para isso, a gente acaba trabalhando muito para a sentença, né? Para que tenha uma resolução de mérito, tenha uma decisão um pouco mais complexa, que a gente tem que analisar tudo o que aconteceu no processo, que às vezes durou 4 anos. Então, eu não saberia dizer em horas de trabalho, mas eu sei dizer que essas sentenças de mérito, que têm análise do processo inteiro, elas são dadas por cada juiz em média 1.000 sentenças por ano. Então, tirando essas de acordo, tirando essas que a parte às vezes desistiu do processo ou sumiu do processo, e durante a pandemia a gente teve uma dificuldade maior ainda de trabalhar com as questões conciliatórias, porque as audiências por videoconferência, apesar de possibilitar a continuidade do trabalho e uma efetividade muito grande do trabalho, elas muitas vezes distanciam mesmo a pessoa, né? Tornam essa sensibilidade assim do cara a cara um pouco mais distante mesmo. E então eu sei que o número de conciliações reduziu, fazendo com que o nosso número de sentenças, então, de mérito aumentassem. E não tem hora mais para trabalhar, né? Durante a pandemia, o nosso judiciário passou a maior parte do tempo em home office e trabalhando de casa, a gente trabalha o tempo inteiro, né?
Sim. Doutora Maíra, como que a senhora vê um futuro próximo aí num cenário pós-pandêmico a produtividade, dos juízes brasileiros?
Eu acredito que teremos que nos adequar, né? Ainda estamos nos adequando, porque as coisas não voltarão a ser como antes na pandemia. Eu acho que essa pandemia ela foi um marco realmente em muitos aspectos na vida de todos. E em relação ao trabalho, ela veio para acelerar o uso da tecnologia em nosso favor. Acredito que a produtividade aumentou muito nesse período em que estamos trabalhando de casa, porque diminui o tempo de deslocamento, a gente não precisa, às vezes, atravessar a cidade para ir até o trabalho, consegue se organizar melhor em relação ao tempo. E mesmo após a pandemia, né, acredito que isso continuará. Acredito que essa possibilidade de trabalhar de casa para quem se sente melhor dessa forma, ela vai persistir,
sim,
né? Vai continuar sendo uma possibilidade para que a gente mantenha um rendimento bom e uma prestação jurisdicional efetiva.
Correto, magistrada. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o que nós discutimos hoje aqui.
Eu agradeço o espaço, Patrícia, em relação à organização do tempo, tudo que eu falei aqui eu acho que é válido para qualquer profissão, são desafios que a gente encontra e que a gente deve continuar se atualizando. E hoje, como veio a questão da tecnologia, possibilitando que a gente possa fazer cursos online, cursos que estão sendo dados às vezes fora do país, ou né, lá em Brasília, lá no Nordeste, distante de nós e que possibilitam que a gente estude a qualquer horário do dia. Acredito que isso é uma vantagem que deve ser aproveitada por todos nós, independente da área aí de atuação.
Exato. Muito bom tê-la aqui conosco. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje, magistrada.
Eu que agradeço, Patrícia.
E até uma próxima.
Até.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje aqui no programa Justiça para Todos, eu conversei com a doutora Maíra dos Santos Avataro, ela é juíza titular da Primeira Vara Cível e Fazenda Pública de Campo Largo, e nós conversamos sobre as peculiaridades da carreira, a rotina de um magistrado. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.